Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos em mãos uma única fonte, um artigo do portal Atibaia Mania. Ele é uma homenagem a uma moradora da cidade, Renata de Oliveira Ribeiro Pires Alvim. E o que poderia ser só um obituário, na verdade, se revela um material riquíssimo. A nossa proposta aqui é usar esse texto como um estudo de caso para entender como se constrói a imagem de um pilar da comunidade. Sabe?
É uma ótima perspectiva, porque não se trata só de listar o que a pessoa fez. O fascinante é a narrativa que o texto constrói. Ele conecta esferas da vida que muitas vezes a gente tenta manter separadas: o privado, o profissional, o comunitário.
Exato.
Então, essa homenagem à Renata vira um mapa que mostra pra gente como, na visão daquela comunidade, uma vida de impacto é formada. Vamos analisar não só o que é dito, mas a como é dito, a ordem das coisas.
As palavras escolhidas.
Isso é quase uma aula de construção de legado.
É a arquitetura da homenagem, né? E a primeira coluna que o artigo ergue, a base de tudo, é a vida pessoal dela. O texto abre falando do casamento de 42 anos com o José Pires Alvim Neto, o Zé.
Sim.
E a relação é descrita como um símbolo de cumplicidade e uma referência. Isso não parece uma escolha aleatória, começar pelo casamento.
De forma alguma. É uma declaração de princípios, eu diria. Em muitas culturas, especialmente em comunidades mais tradicionais, a validação pública começa na esfera privada, né?
Faz sentido. O texto está dizendo para gente, para entender o impacto público da Renata, primeiro você precisa entender a solidez da base familiar dela. É como se a parceria com o Zé fosse a plataforma para todo o resto.
Exatamente. E a expressão diversos frutos que o artigo usa e estende esses frutos para a família, para a igreja e para a cidade, reforça muito essa ideia. A união deles é retratada como uma fonte de energia que irradiava para fora.
E esses frutos são bem concretos, começando pelos filhos, o Rodrigo e o Pedro. O texto é muito enfático, né? Descreve a dedicação da Renata na formação deles, ensinando-os sobre todas as esferas possíveis.
Sim, desde a acadêmica até a ética e pessoal, é bem abrangente.
E o artigo faz uma conexão direta que hoje em dia, sei lá, pode até gerar debate. Ele liga essa dedicação ao sucesso dos filhos.
Exatamente. O texto cita mais de 17 prêmios escolares, bolsas acadêmicas e aprovações nas melhores faculdades do país e do mundo.
E atribui isso à influência dos pais.
Muito direta. Por um lado, é uma visão que valoriza enormemente o papel dos pais. Mas, por outro, é uma narrativa que também pode gerar uma pressão imensa, não é?
Com certeza.
Ela estabelece um ideal de que o empenho dos pais se traduz quase que matematicamente no sucesso dos filhos.
É um retrato de um valor comunitário forte.
Mas que simplifica uma realidade que a gente sabe que é bem mais complexa.
Exato. É uma ótima observação. O artigo não está só homenageando, está também, de certa forma, prescrevendo um modelo de família. E é dessa base familiar sólida que o texto parte para a próxima esfera, a profissional. A transição é bem suave. Ela era pedagoga, formada pelo Mackenzie, e o texto afirma que ela nasceu para isso, que tinha o dom de ensinar.
A linguagem é quase sagrada, né? Transforma a profissão numa vocação.
Isso.
E essa ideia de vocação é fundamental para a construção da imagem de pilar comunitário. Um pilar não tem um emprego, ele tem uma missão. E o artigo se esforça para provar isso. Não basta dizer que ela era uma boa professora.
Ele dá os detalhes.
Sim, ele nos dá os detalhes. A paciência inesgotável, a resiliência ímpar.
E o mais importante, a habilidade de usar métodos lúdicos e personalizados, especialmente com crianças com necessidades específicas.
Isso me chama muito a atenção. Métodos lúdicos e personalizados. Isso vai muito além de só seguir o currículo, né? Sugere uma educadora que enxergava cada criança como um indivíduo.
Que tinha sensibilidade de adaptar a abordagem dela.
E o resultado disso, segundo o texto, transbordava da sala de aula. O artigo conta que muitos pais de alunos se tornaram amigos pessoais dela.
Isso é muito poderoso.
É. Ponto de virada é onde o profissional e o comunitário começam a se fundir de um jeito inseparável. A gratidão dos pais, a ponto de virarem amigos, mostra que o trabalho dela não era transacional.
Ela não estava só prestando um serviço.
Não, ela estava construindo laços, tecendo uma rede de confiança que é a própria definição de comunidade.
E as mesmas qualidades que o texto atribui a ela como mãe?
A dedicação, a paciência.
São as que a tornam uma profissional exemplar. Existe uma coerência de caráter aí que perpassa tudo.
É isso. Uma coerência total.
Essa coerência parece ser o fio condutor, né? E essa fusão entre as esferas da vida dela fica ainda mais evidente quando o artigo aborda o engajamento comunitário.
O texto fala de uma fé inabalável que era a base e sustentação da família.
Uhum.
E, de novo, como na carreira, essa fé não é descrita como algo íntimo, privado. Ela se tornava palpável.
A fé dela se manifestava em ação. E o artigo nos dá uma lista impressionante de exemplos. É aqui que a gente vê a energia dela canalizada para a cidade de Atibaia de forma muito ampla.
E não era só uma coisa, né? Eram várias frentes.
Várias.
Vamos detalhar isso, porque a variedade é impressionante. Em 2015, ela foi festeira do ciclo natalino. Ajudou a organizar as festas da Congada e Cavalhada. Isso, por si só, já é um trabalho gigantesco.
Enorme. Exige articulação, logística e um profundo respeito pelas tradições.
Ela não estava só assistindo, estava fazendo acontecer.
E tem um detalhe cultural importante aí. Ser festeiro nessas tradições é uma honra, mas também uma responsabilidade imensa. Envolve um compromisso financeiro, social, de tempo, que dura um ano inteiro.
Verdade.
Ao destacar isso, o artigo a posiciona como uma guardiã da cultura local, o que se conecta com outro papel dela.
A de secretária da Atifé, a Associação de Apoio ao Folclore.
Isso, desde a fundação até 2022. Não foi um envolvimento passageiro, foi um compromisso de uma vida.
E além da cultura popular, tinha música. O artigo menciona que ela estudou violão com o Paulinho Nogueira, que é uma lenda.
Pois é, mas o ponto não é o status de ter sido aluna dele. O ponto é o que ela fazia com a música.
Exato. Usava para transformar qualquer situação em algo leve. Mais uma vez, um talento pessoal que não era guardado para si.
Mas colocado a serviço do bem-estar dos outros. É um padrão muito claro.
Qual seria o padrão?
O padrão é talento pessoal mais dedicação é igual a benefício comunitário.
E esse padrão atinge seu ápice nos papéis mais formais que ela ocupou.
Como secretária da Irmandade do Santíssimo Sacramento.
Exatamente. E é aqui que o legado dela se torna literalmente de pedra e cal. O artigo conecta o trabalho dela a resultados cívicos muito concretos.
É verdade, a lista impressiona. Revitalização de igrejas, reforma do cemitério e a construção do primeiro cemitério de cremados da cidade.
Aqui a gente sai do impacto interpessoal, que é imenso, mas mais efêmero, e entra no impacto estrutural, físico.
Isso. São obras que vão ficar na cidade por décadas, talvez séculos. É a marca dela na paisagem urbana de Atibaia.
É a transição final na construção do legado, então.
Perfeito. A narrativa nos levou da base, que é a família, passou pela vocação profissional que criava laços, atravessou a dedicação à cultura e à fé e culminou na transformação física da cidade. O artigo construiu uma pirâmide e no topo estão essas realizações cívicas.
É um argumento narrativo muito bem construído sobre a importância da vida dela. Então, ao final, como o artigo amarra tudo isso, depois de construir essa imagem toda, ele precisa sintetizar o legado.
Uhum.
Ela faleceu aos 59 anos e o texto usa palavras como coragem, dignidade e leveza para descrever como ela viveu a missão dela. E as palavras para o que ela deixou são apoio inabalável, lealdade, paciência e bondade.
Sim.
Fico com a impressão de que no fim o legado não são as obras, mas as qualidades do caráter dela.
Precisamente. E essa é a genialidade da homenagem. Depois de listar todos os feitos, ela retorna ao essencial.
As qualidades internas.
Isso. As obras no cemitério, as festas, tudo isso é apresentado como consequência, como a manifestação dessas qualidades. O legado verdadeiro, segundo o texto, são os valores que ela personificava. Ela não é lembrada primariamente pelo que fez,
mas por quem ela era.
E o quem ela era permitiu que ela fizesse tudo aquilo.
Exato. Faz todo sentido. E para selar essa ideia, o artigo termina exatamente onde começou, no relacionamento com o marido. A frase final é uma citação do Zé. Tata, se eu tivesse mais 1 milhão de vidas, tenha certeza que dividiria novamente todas com você. Te amarei eternamente, Zé. É um fecho circular, incrivelmente pessoal, né?
Muito emocionante.
É o que a gente chama de bookending narrativo. Começar e terminar no mesmo ponto para reforçar o tema central. O artigo enquadra toda essa vida pública extraordinária dentro da moldura de uma história de amor.
A mensagem final é que a parceria foi a força que sustentou tudo.
Isso. Que não foi só o ponto de partida, mas a força sustentadora. É uma escolha que humaniza a figura pública e reforça que o grande impacto no mundo começa na pequena escala das nossas relações mais próximas.
Analisando assim, o texto é muito mais do que uma simples homenagem. É um manifesto sobre o que constitui uma vida bem vivida, sob a ótica daquela comunidade. Desconstruímos hoje a história de Renata Pires Alvim, contada pelo portal Atibaiamania, e vimos como os fios da vida familiar, da vocação profissional e do engajamento cívico foram trançados para criar o retrato de um pilar da comunidade.
E essa análise nos deixa com uma reflexão interessante. Este artigo é, ao mesmo tempo, uma celebração e uma cuidadosa construção de memória.
Ele seleciona os fatos, né? Ele seleciona fatos, escolhe adjetivos e organiza a vida de uma pessoa de uma forma que serve a um propósito: apresentar um modelo. Isso leva a gente a pensar. Quando contamos a história de alguém na nossa família ou na nossa comunidade, quais elementos a gente escolhe destacar e por quê? É uma boa pergunta.
A forma como uma comunidade escolhe lembrar de seus membros talvez diga tanto sobre os valores da própria comunidade quanto sobre a pessoa que está sendo homenageada.